Se a palavra me foi concedida, não me resta outra opção a não ser usá-la. E eu gostaria, nessa oportunidade, de conversar com o senador Wellington, que está no plenário, com Vossa Excelência, que preside a nossa reunião, e com a senadora do Rio Grande, Ana Amélia, sobre esta questão dos royalties, a sua distribuição para todos os estados brasileiros, a sua concentração nos estados, eu não diria produtores, mas nos estados que ficam perto das regiões produtoras. Porque cá entre nós, a jurisdição do município e de um estado começa e termina no quebra-mar. Dali para frente é mar territorial brasileiro. E se fala muito no impacto que a produção causa nos municípios limítrofes e nos estados. Ora, o impacto, sem a menor sombra de dúvida, é positivo. A indústria petroleira paga impostos e paga os mais altos salários disponíveis no país hoje. Então, como presidente da Comissão de Educação, senador Mocca, eu assumo uma posição que seria muito importante que nós distribuíssemos esses royalties por todo o país, mas que nós não dispersássemos o seu uso. Eles não podem se transformar em fontes luminosas, em pequenas obras municipais. E nós temos a oportunidade de destinar 100% dos royalties para a educação. Mas quando destinamos 100% dos royalties para a educação, nós estamos destinando a todos os municípios e todos os estados brasileiros, só que esse recurso vai carimbado. Eu acho que há um consenso, senadora Ana Amélia, no Congresso Nacional, de que esta bandeira de 10% do produto interno bruto ser destinada à educação é importante. Há um consenso. Não encontrei um parlamentar ainda que dissesse o contrário disso. Mas, se nós vamos destinar 10% do produto interno bruto, é preciso que se saiba que o produto interno bruto, principalmente num país exportador que exporta commodities com a Lei Candir, não tem rigorosamente nada a ver com a arrecadação tributária. Então, se nós falamos em 10% para a educação e não apontamos uma fonte, nós estamos submetendo esta proposta ao absurdo. E tudo que é absurdo não é cumprido. Eu lembro a vocês da disposição constitucional que estabelecia um máximo de 12% ao ano de juros praticados no Brasil. Nunca foi cumprida. Um cheque especial chegou a pagar 450% ao ano, 200% e tanto ao ano, e mesmo hoje os juros dos bancos continuam muito altos. Então, não adianta propor uma medida que não esteja calçada na realidade, que não seja factível. Nós podemos, sim, vincular os royalties do petróleo a uma proposta de educação. Ela seria distribuída por todo o Brasil. 10% do PIB é uma bandeira. 10% do PIB significa um acréscimo de 225 bilhões de reais, mais ou menos, no orçamento da educação. Os municípios, os estados, teriam compensação para atingir essa marca, que significa dobrar os investimentos de educação brasileiros, de cada município, de cada estado. Um município que investe hoje 25% teria que investir 50%. É evidente que, se não houver uma fonte externa, isso será absoluta e rigorosamente impossível. Então, a ideia dessa destinação me agrada, mas eu me pergunto por que esse entusiasmo súbito do governo com essa destinação, quando todos sabemos que há um consenso de 10% do PIB, ou seja, de dobrar os investimentos em educação no país. É muito simples, porque se as metas forem estabelecidas e os royalties forem distribuídos sem esta vinculação, o governo nos diz que terá, então, que mexer no orçamento da educação e da saúde? Não. O governo, se não tiver a fonte para dobrar a receita, deverá mexer no modelo econômico. O governo deverá mexer no superávit primário, acabar com esse pagamento absurdo de juros, essa proteção que os bancos têm no país e esse relativo comando, embora a presidente Dilma tenha resistido, que ainda continua sob a nossa política econômica. Então, de minha parte, eu acredito que nós devemos estabelecer vinculações orçamentárias ao tempo em que vinculamos a destinação progressiva dos royalties para a educação. Vejo também, nessa mobilização dos estados dito produtores, que são limítrofes das zonas de produção, o interesse e o financiamento das petroleiras. Sempre que se inicia uma extração de petróleo no país, os impostos são baixos. Quando os lucros das petroleiras se avolumam, a tendência de um país é aumentar o royalty e aumentar a tributação. O Brasil, na época do Fernando Henrique, teve a menor tributação do planeta Terra. O Lula subiu a tributação. Mas, se essa arrecadação de royalty ficar concentrada no Rio de Janeiro e alguns seus municípios e no Espírito Santo, fica muito difícil falar em aumento de royalties e aumento de impostos, porque estará sobrando dinheiro para estas unidades da federação. Se os royalties são distribuídos, muda a perspectiva e a pressão social para o aumento da tributação e dos royalties se efetivará de forma concreta. Então, veja, nós temos algumas perspectivas diferentes aí. E, a meu ver, é inteligente, é necessária a concentração de recursos na mão de um projeto nacional, que seja o projeto da educação, uma vez que nós já estamos no ranking mundial, lá atrás, somos o penúltimo, quase o último país em qualidade de educação no mundo. Vamos tomar essa empreitada, esse empreendimento. Vamos reforçar a educação pública, mas não deixando que os royalties se dispersem em obras, pequenas obras municipais. O Brasil hoje não investe mais do que 3% do produto interno bruto em infraestrutura. A China investe 10, mais que 10. Os países que se desenvolvem no mundo têm investimentos dessa ordem. Então, a atomização dos recursos seria uma tolice, uma sandice, mas a dispersão dos recursos para a administração dos 5.000 e tantos municípios brasileiros também não levaria a nada. É claro que nós temos que mexer na estrutura tributária. A arrecadação do Brasil se concentra a partir da Constituinte. À época da Constituinte, nós votamos no Congresso uma estruturação que fazia com que 80% da arrecadação da União estivesse vinculada a IPI e Imposto de Renda, que constitui o Fundo de Participação de Estados e Municípios, compartilhados por todo o país. O modelo econômico, o advento do superávit primário, os juros altos pagos pelo Brasil aos seus empréstimos, fez com que a União progressivamente fosse aumentando aqueles 20% de contribuições financeiras que chegaram a 60%. Pela cobiça da União? Pelo ódio ao Estado e aos municípios? Não. Simplesmente porque o modelo econômico exigia o superávit primário para pagar os juros dos credores externos, os juros cada vez mais absurdos, que continuam absurdos ainda hoje, com a resistência da nossa presidenta Dilma. Essa arrecadação não compartilhada sai de 20% para 60%. E a arrecadação compartilhada, o fundo de participação composto pelo IPI e pelo Imposto de Renda, cai de 80% para 40%. Ou seja, estados e municípios tiveram a sua transferência de fundos nacionais, de fundo nacional, cortada pela metade, de 80% para 40%. E isso tudo em função de um tipo de política econômica bem-sucedida iniciada pelo Collor, continuada pelo Fernando Henrique e abraçada pelo Lula, que a complementou com posturas firmes de compensação social, com as bolsas, o aumento do salário mínimo e tudo mais, chegou ao fim. Nós estamos vivendo de crédito interno, o endividamento das famílias é uma evidência, e estamos utilizando esse crédito para comprar bens importados. O desenvolvimento industrial brasileiro estiolou. Eu repito o que já disse algumas vezes nesta tribuna. Em 1980, o Brasil produzia mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China juntos. Um estudo da ABIMAC nos demonstra que em 2010, nós não chegávamos mais a 15% da produção industrial desses países. Sem produção industrial não temos empregos consistentes, não teremos jamais um país soberano e nós estamos nos transformando num país de economia primarizada. Nós estamos exportando commodities, petróleo, minério de ferro, açúcar, carne, soja, milho, basicamente. E esta situação é extremamente prejudicial para o Brasil, fora deste momento especial da economia, em que a quebra dos países e o crescimento da China nos melhorou aquilo que o Brizola criticava com tanta veemência, que era o prejuízo relativo em função da desvalorização das commodities e da tremenda valorização dos produtos industrializados. Mas esse momento está acabando. E essa política que seria, ou que é conhecida como a política do Lula, a política lulista, se esgotou. E eu não vou fazer crítica a essa política, porque eu a apoiei sempre. 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, o número de brasileiros que ingressaram nas universidades foi fantástico, mas o modelo está esgotado. E nós temos, sim, que pressionar essa política do superávit primário.